fundamental de discussão, que é a matéria de economia e de finanças. Já foi aqui aflorado pelo Sr. Presidente a relevância que tem para a atração de investimento estrangeiro esta matéria. Os chamados custos de contexto assumem hoje, para a atração de investimento direto estrangeiro, um peso enorme. E em estudos que têm sido feitos por diversas instâncias e instituições, sobretudo europeias.
Senhor Presidente, cuja presença agradeço, vem cá hoje, como é normal, na nossa comissão, no sentido de dar umas indicações aos seus deputados sobre o modus vivendi e o modus faciendi dos tribunais na área administrativa e fiscal. Habitualmente estas audições, como sabem, têm uma focalização temporal no ano transato e, portanto, o enfoque primacial da intervenção do Sr. Presidente será centrado no ano de 2007, mas, uma vez que estamos no final da legislatura e na esteira do que têm sido audições de outros convidados nesta comissão, na fase final desta legislatura, eu solicitei também ao Sr. Presidente que desse algumas notas daquilo que foi a evolução, dos tribunais administrativos fiscais ao longo destes últimos 4 anos. Pedido feito, há poucos minutos, mas a que o Sr. Presidente acedeu, e eu estou absolutamente seguro que ele tem a informação total para nos habilitar com um balanço destes últimos 4 anos na área administrativa e fiscal. Porque eu creio que importa também a todos nós fazermos uma reflexão sobre a evolução que tem ocorrido nesta área, o que é que evoluiu em termos positivos, quais são, naturalmente, as insuficiências que precisam de ser colmatadas ou corrigidas. E, desde logo, qual é, na perspectiva do Sr. Presidente, em termos legislativos, o quadro que entende avisado e sensato, no sentido de que esta Câmara, que é uma Câmara Legislativa, possa atalhar do ponto de vista da feitura das leis, no melhor sentido, com vista a introduzir mais eficiência, mais eficácia e mais segurança ao funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais. Sendo certo que a justiça hoje é uma questão central na nossa vida política, objeto de debates em todos os azimutes, ainda há dias vi no Supremo Tribunal de Justiça um debate sobre a justiça, objeto de grandes reflexões por parte de entidades diversas e não só ligadas à área da justiça, vejo hoje mesmo alguns economistas a pronunciarem-se e a analisarem os problemas da justiça portuguesa, sabido como é que há problemas inerentes ao seu funcionamento e à sua lentidão, que são obstaculizadoras do desenvolvimento do país, da nossa economia, do investimento, e como tal não pode a justiça deixar de ser refletida e sopesada com vista a incutir as melhores práticas que permitam, de facto, dotá-la da modernidade que todos desejamos. Senhor Presidente, seja bem-vindo. Tem Vossa Excelência a palavra para fazer uma exposição inicial, após a que teremos, como é normal, uma ronda, ou duas, aquilo que for justificado, de perguntas por parte dos senhores deputados. Senhor Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras mais amáveis que me dirigiu. Senhores deputados, aqui estou eu, um ano volvido, para dar nota a esta comissão do evoluir da justiça administrativa e fiscal. Correspondendo ao apelo do Senhor Presidente, iria fazer uma breve retrospectiva da implementação da reforma. Como sabem, os tribunais, com a Constituição de 76, começaram por haver uma jurisdição facultativa. Depois avançou-se o legislador constituinte, entendeu que se impunha tribunais obrigatórios, em paridade com os tribunais judiciais. E a partir da reforma de 89 e, nomeadamente, de 97, houve, de facto, o legislador ordinário sentiu-se obrigado a corresponder ao apelo, eu diria mais, à exigência do legislador constituinte, no sentido de criar uma rede de tribunais com o cariz obrigatório e em busca que assegurasse a tutela jurisdicional efetiva dos direitos e interesses gravemente prejudicados dos cidadãos. Com esse objetivo, foram criados os diplomas que estruturaram a recente reforma do contencioso administrativo, em 92 e 94. Entrou em vigor, como sabem, em janeiro de 94, uma reforma muito bem estruturada, que merece o aplauso de todo, de toda a comunidade, nomeadamente europeia, que o Supremo Tribunal Administrativo faz parte da Associação das Altas Jurisdições Administrativas. Mas fomos apanhados um pouco de surpresa, não criámos estruturas adequadas para corresponder a essa exigência da Constituição e da lei ordinária. Criámos uma estrutura, não digo embrionária, mas assente naquilo que era de prever que corresponderia ao acesso dos tribunais, do cidadão aos tribunais, simplesmente essa busca da tutela institucional efetiva dos cidadãos, pois excedeu aí muitas expectativas. E de que, logo no primeiro ano, ficasse uma pendência exagerada e de facto insuportável de processo nos tribunais administrativos, designadamente nos tribunais tributários. Porque o quadro legal, e aí com responsabilidade do Conselho Superior, de que eu sou Presidente, nós pensávamos que os tribunais tributários, de acordo com os dados estatísticos da altura, não justificaria um maior número de juízes do que aqueles que foram nomeados. Simplesmente depressa nos apercebemos que os processos estavam guardados, estavam nas reparações de finanças, amontoados, aos milhares, e quando a reforma entrou em vigor, os processos pura e simplesmente foram empurrados, que desculpem o termo, para os tribunais tributários e, praticamente, como que abafaram todas as habilidades dos juízes no sentido de dar uma resposta pronta, como se impunha, aos apelos dos cidadãos. Daí criar-se desde logo no primeiro ano e no segundo ano, que depois os dados estatísticos demonstram todo esse panorama, no sentido de terem sido acumulados, processo a processo, ano após ano, nos tribunais tributários, mais do que nos tribunais administrativos. Daí o esforço que o Conselho foi fazendo, junto do Ministério da Justiça, e que de facto foi prontamente correspondido a esse anseio do Conselho, no sentido de criar mais juízes tributários para darem uma resposta tanto quanto possível em tempo útil a todos esses processos que entravam, como disse, em grande quantidade nos tribunais tributários. Daí ter, no ano passado, foram recrutados mais de 28 juízes para fazer face a essa situação que eu diria quase catastrófica. Mas a solução, os dados, passado um ano, infelizmente não posso dizer que os resultados tenham sido satisfatórios em termos de ficar definitivamente resolvida uma situação que infelizmente se vem mantendo. A pendência nos tribunais tributários é, nos finais, o último relatório que está à vossa disposição é 2007, mas eu tenho já dados estatísticos em dezembro de 2008, de onde se vê que os processos na área administrativa, em finais de 2008, são 16.358, menos do que no ano 2007. Mas no tributário, em contrapartida, começou, por exemplo, em 2004, 34 mil processos, em 2005, 36 mil, em 2006, 37 mil, em 2007, 38 mil 500 e tal, e em 2008, 39.623, praticamente 40 mil processos pendentes. Isto deve-se a um efeito combinado de três fatores, que é os elevadíssimos níveis de litigiosidade, e como se sabe, numa crise de crise, mais as pessoas recorrem aos tribunais, o número insuficiente de juízes e, acima de tudo, e eu queria frisar muito este ponto, já no ano passado eu ensaiei essa proposta, que é na inexistência de meios alternativos de resolução de litígios, meios alternativos complementados aos tribunais. Sem isso, não conseguimos de maneira nenhuma, e temos de ser muito, muito francos, muito diretos, muito precisos. Não é com mais ou menos juízes, por muito quantidade seja, que se resolvem os problemas. Porque o juiz acarreta mais funcionários, mais meios, fica muito, é de valores muito, muito elevado. Mas não se consegue resolver. De 40 mil processos poderá passar para 30 mil ou 25 mil, mas de qualquer modo esses níveis elevadíssimos de dependência continuam a assustar e a possibilitar e a justificar a crítica que fazem quanto à morosidade da justiça. Há o único processo, neste momento, que eu afirmo com toda a clareza, com coragem até, porque é preciso haver coragem para, efetivamente, tratar deste problema que, de alguma forma, é novo. Será, para solucionar esse problema, será criar, desde já, esses meios alternativos de resolução de litígios. É evidente que, nas áreas que não sejam constitucional e legalmente vinculadas, como sabemos. Mas há uma área em que é possível resolver-se os litígios e até preveni-los, porque, como sabe, a justiça não é reserva dos tribunais, de maneira nenhuma, não é tarefa exclusiva dos tribunais. A justiça pode fazer justiça prevenindo os litígios. Logo, prevenindo os litígios é uma forma de fazer justiça. E depois de haver litígios, pode e deve resolver-se esses litígios numa fase graciosa, logo no seio da administração. Ponto é que se criem mecanismos credíveis no seio da administração em que o contribuinte saiba, que o contribuinte ou administrado, quando se trata de contencioso administrativo, que saiba que vale a pena recorrer a esses meios graciosos de impugnação. Tem que se criar, apostar nesses meios credíveis, dar confiança ao contribuinte e possibilitar que eles que recorram a esses meios graciosos e saber que justiça lhes será feita se eles tiverem razão. Depois, já numa fase pré-contenciosa ou pré-contenciosa, depende da perspectiva, essas comissões de conciliação, numa área bastante alargada e sempre sob tutela do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, para se dar um sinal de isenção de imparcialidade e que é, de alguma forma, o Poder Judicial que controla todas essas comissões, que devem funcionar, elas sempre, não digo sob a ES direta, mas sob um controle imediato do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, através, por exemplo, da designação do Presidente dessas comissões por um juiz, um jubilado, para não retirar o juízo de efetividade de funções, porque vai prejudicar, sabido que é, a carência de juízo, portanto o horizonte, o leque não é devidamente, não é alargado, portanto, mas os juízes jubilados, designadamente os juízes conselheiros, poderiam presidir essas comissões de conciliação, que seriam integradas por um representante da Fazenda, ou um representante de entidade pública em causa, e o contribuinte, o administrado. Portanto, não havia grandes ónus, não havia grandes custos, havia uma simplicidade de meios, era de uma forma muito menos onerosa, com menos custos para o Estado, para todos nós, e para aquele que recorre à justiça, com custas aliviadas, e havia muita simplicidade de meios. Imediato, simples, informal, que do meio especial, através de conciliações e mediações. Aliás, já foram criadas, exemplo que acontece nos julgados de paz, no âmbito do direito privado. São os julgados de paz que penso que está a dar um bom resultado. Portanto, podia-se criar mutantes para, nessa área do direito público, direito administrativo e direito tributário, essas comissões de conciliação. Sem isso, não é possível. Não é possível. Repito, resolver o problema de 40 mil processos pendentes, eu vou dizer que só nestes quatro primeiros meses deste ano, só para dar uma ideia de que isto não para mais, o aumento dos processos, tinha aqui uns dados, no Tribunal de Lisboa e de Almada, quadro, sei que entraram numa média de 50 processos por juiz, por mês, nos tribunais tributários. 50 processos por mês. Não sei, só exemplo de Tribunal de Lisboa e Almada. É impossível um juiz ter capacidade de resposta, resolvendo, fazendo os julgamentos e ter essa possibilidade de em tempo útil proferir uma sentença. Para além dessas comissões de conciliação que se poderiam e deveriam criar, não podemos perder de vista que é necessário dotar os juízes de assessores. E também que o Conselho Superior de Finanças Fiscais, que vai funcionando, não digo como amadores, mas de uma forma com funcionários emprestados pelo Supremo Tribunal Administrativo, já era tempo de pôr cobro a uma situação que está transitória há 6 ou 7 anos, para não dizer mais. Portanto, era urgente que o Conselho Superior de Finanças Fiscais passe a dispor de um quadro de funcionários, de pessoas que estejam lá permanentemente a trabalhar, conheçam a realidade por dentro e que sirvam de apoio técnico e jurídico a todos os membros do Conselho. Era possível também, seria conveniente, criar grandes circunscrições, estão na Forja um diploma, se eu criar grandes, médias e pequenas instâncias, estou plenamente de acordo, nos grandes centros de Porto, Coimbra e Lisboa, no litoral, onde forem se mostrar necessários, na medida em que, ao contrário do que se julgava quando se criou a reforma, de que seria conveniente aproximar a justiça, e é sempre conveniente, é evidente, aproximar a justiça do cidadão, é óbvio, mas pensávamos que para isso passava por criar muitos tribunais. E eu hoje penso que isso que é um erro e grave. Não só para estes tribunais, eu não queria meter força em seara alheia, mas inclusive para os tribunais judiciais. É evidente que isso é preciso muita coragem para fechar tribunais, que nós sabemos. Mas não se compreende, e hoje eu entendo que com esses meios técnicos de comunicação e de outros por todos, é mais fácil dirigirem-se a Lisboa, se dirigir ao Porto, se dirigir a Mirandela ou a Penafiel. O que importa era concentrar meios eficientes de juízes, funcionários e de assessores em só tribunais e responder de imediato a essas solicitações do cidadão. O cidadão prefere andar mais 10 ou 20 quilómetros e agora tem necessidade com essas facilidades, com os meios técnicos de comunicação, nem é necessário deslocar-se de casa, como sabem, para que com o sistema informático resolve esse problema. Mas se tiver, e até se o sistema de videoconferência, nunca seria necessário deslocar-se. Mas se for necessário, preferia andar mais 5 ou 10 quilómetros, mas saber que tem um problema resolvido a tempo e horas, do que ter um tribunal ali ao pé da porta e o processo demorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. É insuportável para o cidadão, esse tempo de espera. Seria uma outra medida a adotar, mas, em princípio, eu repetia, era necessário apostar nesses meios alternativos complementados aos tribunais. É evidente que era preciso fazer uma filtragem prévia de saber os litígios, as áreas em que poderiam intervir, também porque senão corríamos o risco de socializar tudo e, acima de tudo, criar, através de entidades privadas, no intuito de criar ali mais uma fonte de rendimento, poderíamos prejudicar o objetivo que nós pretendemos alcançar. Portanto, de alguma forma, tem que ter essa componente de tutela de conselhos superiores, e, se possível, ainda recentemente foi criado um centro de arbitragem administrativa, debaixo do Ministério da Justiça, que me parece estar a funcionar muito bem na área administrativa, que podia ser alargado aos tribunais tributários. É uma pessoa coletiva de integrado, é certo, mas sem fins lucrativos. Dá logo um sinal ao contribuinte de que está ali não é para ganhar dinheiro, mas é para servir uma causa pública através dessa medida. Tem um controle do Ministério da Justiça na parte administrativa, como é suposto ter, como é óbvio, mas na parte jurisdicional, na parte que pode brigar com esses direitos de tutela jurisdicional efetivo do cidadão, lá estaria o Presidente da Comissão, que seria um juiz, para dar a garantia de imparcialidade e isenção e dar essa confiança ao contribuinte e ao tempo necessário de dar. Portanto, penso que será a solução, não a médio, mas a curto prazo, que tem que ser implementada, adotada, para pôr de imediato cobro a esta situação que, de facto, começa a ser deveras preocupante, eu até diria humilhante, para a admissão da justiça administrativa e tributária em Portugal. Isto vai prejudicar todas as áreas, como sabemos, nomeadamente a economia, quer dizer, o progresso passa por até um investimento estrangeiro, pois gosta logo de indagar quanto à possibilidade dos assuntos deles serem resolvidos em tempo útil. Portanto, tudo isto está ligado, as coisas não se podem dissociar umas das outras e temos que apostar nesta reforma urgente, que passa por a adoção dessas medidas que eu muito singelamente enunciei. Estou a vosso dispor para os bons dados mais concretos queiram que eu
for. Obrigado, Sr. Presidente, pela exposição sucinta que aqui fez, dando nota daquilo que são as vulnerabilidades dos tribunais administrativos e fiscais, da justiça administrativa e tributária. Naturalmente que não deixaremos também de tomar boa nota das recomendações implícitas que estão nestas suas observações, uma vez que esta é a Câmara Legislativa por excelência, quem compete em último grau legislar no sentido de dar cobertura e suprir essas ineficiências do sistema judicial. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas. Sr. Deputado António Preto, tem a Vossa Excelência a palavra.
A primeira palavra de cumprimento e estamos em final de legislatura. Muitas das sugestões que aqui foram feitas, eventualmente, terão que ser retomadas noutra legislatura. Nessa medida, não gostava, ao fim destes 4 anos, deixar aqui um cumprimento especial ao Sr. Conselheiro Santos Serra, que, de alguma maneira, é Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, não estou em erro, desde 1997. Portanto, é o pai de todas estas pequenas ou grandes reformas. O Supremo Tribunal Administrativo, que a reforma de 97, de alguma maneira, se democratizou e emancipou das outras jurisdições, e até dentro de uma concepção em que os litígios, a determinada altura, mesmo os tribunais administrativos eram vistos como um prolongamento da administração e faziam, era uma avaliação da legalidade. Hoje, a tendência é para termos aqui um contencioso entre partes e, nesse sentido, há um sinal claro de democratização da jurisdição administrativa e tributária. Ainda não há uma cultura tão democrática dos próprios atores, mas com o tempo lá se irá e daqui a alguns anos teremos um verdadeiro contencioso entre partes nesta área. Portanto, depois desse cumprimento e de alguma maneira identificar quem tem sido o motor destas reformas, dizer também que nós no PSD concordamos que muita... Vou dar uma outra nota ainda antes de entrar nisso, e que mostra que também as coisas vão-se alterando. A primeira é que nós, o ano passado, por exemplo, discutimos caso o relatório 2005, 2006 e 2004, 2005 e 2006, hoje estamos a discutir só 2007, o que mostra aqui também naturalmente que houve uma melhoria da informação e que há aqui uma discussão também de alguma maneira mais atual. Indo aqui relativamente, há também de notar, há uma evolução, sobretudo quanto ao tempo de decisão nos tribunais superiores. E hoje o tempo de decisão nos tribunais superiores, nomeadamente quer no STA, quer nos tribunais centrais administrativos, é um tempo de decisão no geral muito melhor do que era aqui há alguns anos. Há de facto essa melhoria, o que não acontece na primeira instância. E indo àquilo que é a primeira instância, e resultando, falando de algumas das propostas, nós também entendemos que parte daquilo que é o litígio tributário, nomeadamente, que é onde a jurisdição se encontra mais afogada, nós entendemos que parte do litígio tributário também se podia ser feito com recursos a meios arbitrais. Mas não sei até que ponto é que é possível, no atual quadro de cultura em que nós vivemos, e de crise, e de dificuldade, e com um infiómetro, de alguma maneira, a funcionar, que cria alguma suspeição, eu não sei até que ponto é que isso é possível fazer-se fora daquilo que é a própria jurisdição, ou do próprio ato jurisdicional. E, portanto, aquilo que quando falo em comissões arbitrais, eu vi, por exemplo, essas comissões arbitrais dentro do próprio processo. Ou seja, porquê que o processo, há de terminar por sentença, não pode haver na impugnação judicial uma concordata em que a administração, em que o particular e a administração se entendam e que seja homologada pelo juiz, como há no processo entre partes. E, portanto, dentro dessa medida, criava de alguma maneira, retirava a suspeição que existe e permitia ali, de alguma maneira, um enquadramento diferente. Acresce que nós, os tribunais tributários de primeira instância, têm como presidente conselheiro. Tem essa responsabilidade e, portanto, o juiz conselheiro, que é o presidente, de alguma maneira, podia de alguma maneira funcionar de harmonização e de uniformização de critérios também para essa espécie de concordância fiscal, naturalmente ultrapassadas as limitações legais e constitucionais e, portanto, com essas ressalvas. Depois, no processo tributário, há uma entorce que tem um efeito dilatório no âmbito do prazo e que não é despiciado, há duas sobretudo, e que não são despiciadas pelo número de processos que existem. A primeira tem a ver com o seguinte: nós temos a representar, de alguma maneira, a administração fiscal, três figurantes. Temos a administração tributária que responde, o funcionário que informa, depois temos o representante da Fazenda Pública e depois ainda temos o Ministério Público. E as mais das vezes, aquilo que nós... Isso em prazo tem tempo, isso são mais de 120 dias somados para as várias respostas. E só nisso, e normalmente o que é que nós temos? E o Sr. Presidente conhece melhor isso do que eu, temos que o funcionário originário faz a informação, o representante da Fazenda Pública diz, olha, eu estou de acordo com aquela informação, e depois o próprio Ministério Público põe o visto, de alguma maneira, e portanto significa que temos aqui três entidades a intervirem, quando de facto, em sentido figurado, quando de facto só uma é que funciona, as outras não funcionam, e portanto há aqui também uma decalagem, criar aqui um efeito dilatório. E depois há outra. Eu tenho hoje em dia, se tiver uma inspeção tributária, se quiser impugnar, e vamos supor que no âmbito dessa inspeção tributária se detectaram que há para pagar IRC, IMT, ou IMI, ou IVA, o que é que isto vai dar origem? Vai dar origem que o particular vai ter que impugnar os quatro atos de liquidação de per si. Ele não pode impugnar na globalidade, no mesmo processo, o IMT, o IVA e o IRC. Vai ter que fazer processos autónomos para cada um deles, porque vai haver também liquidações eventualmente autónomas para cada uma destas circunstâncias. E isto, naturalmente, triplica ou quadruplica ou quintuplica o número de ações que acaba por existir na jurisdição tributária, sendo certo que o juiz que vai decidir do caso de IRC, naturalmente, é tão competente para decidir do caso do IVA ou para decidir do caso de CISA ou de qualquer outro imposto, sendo certo que muitas das anomalias que às vezes existem até são anomalias que têm a ver com os vícios formais do próprio ato. E eu posso estar, ou até vamos supor que tenho uma inspeção tributária que é ela própria inquinada por vícios formais, e que eu depois, quando vou estar a fazer a impugnação de cada um dos impostos, estou a transportar para cada uma das impugnações o vício formal do mesmo ato, foi o ato inspectivo, se ele não decorreu dentro da normalidade. Portanto, eu acho que naturalmente, dentro do procedimento legislativo, há aqui algumas melhorias que poderão ser feitas sem prejudicar os particulares e ganhando aqui algum tempo e utilizando os meios que estão, sem procurarmos socorrermos de meios posteriores. Isto para dizer que há uma proposta oriunda do Governo, ou obriga uma autorização legislativa, que, a nosso ver, às tantas, não é a proposta mais feliz, que é a da divisão dos tribunais fiscais, e que o Sr. Presidente de alguma maneira aflorou, que é da divisão dos tribunais fiscais em função do valor. Até determinado valor decidem uns, depois determinado valor, e portanto criar aqui de alguma maneira, eu não sei até que ponto, e não quero antecipar, até que ponto é que do ponto de vista até do nosso sistema constitucional isso é aceitável. Mas, portanto, não querendo antecipar isso, porque é uma questão que merece ponderação e estudo, eu não me parece que seja a medida mais adequada e mais eficaz para isso. Até porque muito daquilo que acontece hoje na Justiça tem a ver, sobretudo, e quando falo na Justiça, não, e até atendendo, por exemplo, uma nova organização judiciária, uma nova lei de organização judiciária, que saiu aí há dias para os tribunais cíveis e para outra jurisdição normal e que agora se quer estender também à jurisdição administrativa, tem a ver do excesso legiferante, que não permite a consolidação, primeiro, de jurisprudência. porque nós hoje já de reparar, o Sr. Presidente saberá isso melhor, por exemplo, hoje há um campo, no âmbito dos chamados recursos para oposição de acórdãos, há um campo muito vasto, porque normalmente sobre a mesma situação, nós temos tribunais superiores, mesmo tribunais superiores, a decidirem de maneira diferente. Nomeadamente, dando, por exemplo, um caso em abstrato, nós podemos estar perante uma situação em que de ato de liquidação seguido de notificação, em que temos tribunais superiores que entendem que o ato de liquidação e a notificação de liquidação são atos autónomos e que, portanto, os vícios de um não são transportáveis para outros, e tem outros tribunais também superiores que entendem que os vícios da liquidação são e da notificação são um único ato no fundo e que, portanto, aqui com entendimentos distintos. Isto para mostrar que hoje, eventualmente, no âmbito daquilo que é as decisões dos tribunais superiores ou de um recurso que aqui há uns anos atrás não tinha muita expressão, hoje, eventualmente, o recurso para oposição de acórdãos, atendendo a que há orientações jurisprudenciais tão diversas, acaba por ser um meio mais comum. Sendo certo que não é responsabilidade dos juízes, é responsabilidade do legislador, de alguma maneira nossa, que não deixa consolidar a legislação. E se não há consolidação de legislação, não há consolidação de interpretação sobre essa legislação, não há consolidação de doutrina sobre essa legislação. Isto para dizer que nós entendemos, e para concluir, que nós entendemos naturalmente que são necessárias alterações, nomeadamente aquelas que o Sr. Presidente nos aponta relativamente à arbitragem, só que achamos que a arbitragem pode ser feita através, eu estou a dizer de uma forma grosseira, porque já tem que haver aqui adequações constitucionais, pode ser feita por concordata ou por transação, digamos assim, sendo no âmbito do próprio processo judicial, não tinha que ser transportada de fora do processo judicial, que de alguma maneira temos que avaliar a necessidade de haver 3 intérpretes do ponto de vista daquilo que é a intervenção ou a representação da administração fiscal, ou seja, do funcionário, da administração em si, do representante e do delegado do Ministério Público, com o que isso acarreta de dilação do processo, e que temos também que ponderar se não é possível, do ponto de vista legislativo, criar condições para que, na mesma impugnação de liquidação, possam ser sindicados mais do que um imposto. E com isto termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Preto. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Portanto, Sr. Presidente do Juízo, considero prazer, e digo particular pelo facto de sermos praticamente conterrâneos de Vila Nova de Famalicão.
Nada, não é Vila Nova de Famalicão.
Lousado, final. Pronto. E, portanto, é com particular prazer pessoal que, focado pelo colega, da visível redução de pendências. Presidente, nos trouxe, é visível e é motivo de satisfação, não certamente no grau que todos pretendem.